Olá, eu sou Eli Wassa e esse é o Play, um podcast multiverso. E no episódio de hoje, estamos aqui por causa dela, a música. Eu recebo ela, que é presença importante na cena eletrônica de São Paulo, onde é residente das festas Mamba Negra, Dando e House of Divas. Fundadora da agência Outbookings, ela se dedica a promover mais união e intercâmbio cultural na cena eletrônica da América do Sul. Eu converso agora com a Amanda Mussi. Bem-vinda, Amanda!
Oi!
Me conta como é que começou a sua relação com a música. Sua família é bem musical, né?
E oi, tudo bem? Obrigada pelo convite. Sim, a minha relação com a música é desde casa, desde pequenininha, tanto pelos meus pais ouvirem bastante música. O meu pai, ele é multi-instrumentista, autodidata, apesar de nunca ter trabalhado com isso, sempre foi um hobby dele, ele toca super bem vários instrumentos. Tem maestro de orquestra na minha família, eu tenho uma prima DJ também, que a gente toca juntas lá do Paraguai. E daí, logo de pequenininha, eu já fazia balé, dançava jazz. Aí, na dança do jazz, a gente dançava as músicas house da rádio, né? Então, que são os clássicos dos anos 90. Os poperôs todos eram nessas aulas. E eu já gostava muito de assistir clipe na TV, na MTV, né? Na verdade, eu assistia o Much Music, era um canal canadense, tipo MTV, que pegava lá. E aí, eu gostava ao mesmo tempo de prod e de Backstreet Boys, entendeu? Daí comecei a pesquisar música desde a adolescência. Com 14 anos, eu comecei a frequentar o Love Yeah. Já via você tocar desde menor de idade.
É porque, olha, no Love, o que mais tem é de gente me falando: olha, eu falsificava o RG pra poder entrar, porque, né?
Não,
todo mundo queria, era o único clube na cidade na época.
É que agora, como já fechou, pode falar, né?
Agora pode falar, Flávia.
Então, Flávia, desculpa. Mas, eu sempre fui alta pra minha idade. Daí ninguém nem pedia RG. Naquela época, nenhum lugar tinha assim tanto controle, né? Graças a Deus, sei lá, nunca aconteceu nada, mas ninguém pedia, eu passava por mais velha facilmente. E aí eu comecei a ir no Love Yeah, logo depois comecei a frequentar as raves de techno, assim, no interior. E aí, quando tinha passado uns 10 anos que eu já tava sendo clubber, eu comecei a tocar. E aí eu virei parte da Metanol e foi aí que eu comecei.
Uhum. E você, por muito tempo, pesquisava, ouvia música, sempre teve nesse universo super musical da sua própria família. Como é que veio essa vontade de ser DJ? Falar, eu quero ser DJ.
Foi quando eu comecei a pesquisar coisas diferentes do que eu ouvia DJs tocando. Eu nem comecei pela dance music, na verdade, porque teve uma época que eu comecei a ir para outros estilos. E comecei a ver assim, tem isso aqui que eu gosto, isso aqui e tal. E eu não vejo ninguém tocando, e aí eu tava afim de ouvir essas coisas na pista. E aí foi meio por aí.
Você queria fazer faculdade de música, mas acabou fazendo designer digital. Você acha que isso, de alguma maneira, te ajudou ao longo da sua carreira? Te ajudou a, em algum momento, partir para uma coisa criativa, artística?
Com certeza, sim. Primeiro que hoje eu acho até bom eu não ter estudado música academicamente, porque eu acho que quando você vai para um lado acadêmico, você pode... Isso eu já ouvi de várias pessoas acadêmicas de vários meios, né? Você pode acabar ficando engessado em fórmulas, em conceitos, né? Em regras. E talvez esse realmente não fosse o meu caminho. A minha grande escola foi estar presente na cena enquanto frequentadora. Agora, a faculdade de design... Foi muito importante, eu amei estudar isso. Até hoje eu exerço isso, mas eu uso mais para as minhas coisas autorais. Foi muito importante para... Primeiro que eu já gostava de artes gráficas, de desenhar e tudo mais. Eu trabalhei em lugares super legais. Trabalhei na Tramba Gravadora, na revista Trip. Trabalhei em várias editoras bacanas. E aí, tanto na faculdade quanto com esses empregos, eu desenvolvi muito sobre processo criativo, disciplina, organização, que funciona muito igual quando eu vou trabalhar com música, tanto desde a forma que eu vou organizar minhas pastas dentro do meu computador, até como eu vou organizar minhas ideias quando eu quero começar uma coisa nova. E me deu um norte muito bom, porque é semelhante. O próprio Photoshop tem coisas muito semelhantes ao Ableton, uhum. entendeu? Então, foi super construtivo.
E chegou um momento que você falou, ah, eu preciso escolher o que eu quero fazer mesmo, foi meio acontecendo naturalmente, assim?
Foi acontecendo naturalmente. Se eu pudesse ter tido essa escolha, eu já teria escolhido muito antes. Só que eu nunca pude parar de trabalhar recebendo um salário para poder me dedicar tempo integral à música. Então, eu tive que ir criando tempo e espaço na minha vida para tocar e pesquisar. Aí, quando eu virei freelancer, eu saí do CLT, eu comecei a ter um pouco mais de tempo, que aí, às vezes, eu conseguia trabalhar durante um mês num freela e ficar um mês em casa mais tranquila. Aí eu comecei a poder me dedicar mais à música e aí chegou uma época que um dia eu acordei e já não tinha mais frila e eu tinha milhões de gigs e aconteceu naturalmente.
Foi fluindo. Me fala da sua relação com a Metanol, do querido Akin, né? Como é que começou a sua história com eles?
O Akin já era meu amigo bem antes da Metanol e desde a época que ele tocava no Milo Garage, na festa Chaka Hot Nights. Eu conheci ele mais desse meio do hip hop, da música de selectors e tal. Daí foi bem orgânico também a forma como eu entrei. Eu tava começando, bem no comecinho assim, a tocar. Eu não usava nem CDJ ainda. E eu tava bem nessa pesquisa que tinha super a ver com esse estilo musical da Metanol, que na época era só uma rádio. E aí ele foi montando o coletivo, ele abriu o Espaço SA, que era o bar dele, lá em Pinheiros, que foi onde eu literalmente comecei a minha carreira. E do nada ele só me anunciou como parte do coletivo, sem nem me. Assim, não teve um convite formal. Já me enfiou ali e realmente tinha tudo a ver. Nosso grupo foi se formando organicamente, a gente era todos e somos grandes amigos até hoje. E aí o SA mesmo, a gente que ajudou a deixar tudo organizado lá para abrir o espaço. Tinha até a lousa do bar, que era os preços. Até agora, tava a mesma lousa que eu fiz quando abriu, há, tipo, já 8, 9 anos atrás.
E foi lá que você começou a tocar?
Foi. Eu acho que eu devo ter tido pouquíssimas gigs, assim, bem informalmente antes. E aí, comecei. Porque aí, a gente tinha residência lá no SA, na Trackers e no Clube Noi. Fora que a gente participava de vários projetos. A gente já fez coisas com a Adidas. A gente já fez eventos, assim, com DJs internacionais, em Praça das Artes, no Passo das Artes também na USP. E a gente começou fazendo muita festa de rua. Meio que eu aprendi, assim, eu virei DJ tocando mais na rua antes de tocar em boate, em festa, assim.
E isso te deu uma baita base também para produzir suas próprias festas, né, Amanda?
Com certeza.
Como é que foi, assim, desse começo como DJ até, eu vou fazer a minha própria festa?
Foi quando eu senti uma necessidade de me desenvolver mais focada nos gêneros musicais para onde eu estava caminhando e ter um pouco mais de espaço, tanto de horas dentro de um line-up, quanto de eu mesma fazer curadoria, que eu já tava querendo abrir uma outra aba ali, sabe? Na Metanol, a gente era muita gente e era sempre itinerante os sets, aí eu já tava, assim, a fim de fazer long set, a fim de explorar outra. Assim, eu podia ser livre musicalmente lá, né? Mas eu queria mais, assim, ter um evento só para aquilo. E aí eu já me enveredei para os fundamentos da dance music mesmo, assim, o Detroit Techno, Chicago House, disco, UK, que sempre foi minha primeira influência. E foi bem por aí, assim, mas de conseguir ter mais espaço para curadoria e sets mais longos.
E você acha que ter a sua própria festa, seu próprio núcleo, sua própria rádio, é uma forma de você criar esse próprio espaço, porque não é fácil, né, encontrar lugar nas principais festas, nos principais clubes. Você acha que é importante para quem está começando tentar se organizar de alguma maneira para criar essas iniciativas, assim?
Importante é, porque com certeza vai te agregar experiência e te dar visibilidade. Porém, eu não acho que é uma obrigação. Até porque eu mesma, depois de produzir minha festa por 5, 6 anos, e aí eu tinha a festa, a agência, as turnês, as residências, as outras festas aqui. E aí agora comecei a ter no Rio. E aí, fora isso, começar a produzir música, a lançar coisas, começou a entupir minha vida. E a coisa que eu menos sabia fazer direito era produzir a festa. Porque, na verdade, assim, eu descobri que dentro de produzir a festa, o que eu gostava mais era da curadoria. E de fazer de fazer a curadoria e de fazer o design das artes. Mas assim, claro que assim, você paga uma pessoa pra fazer a produção e tudo mais. Mas mesmo assim, você é a produtora da festa. Sim. E assim, começou a me desgastar muito. E eu senti que aquilo já não tava mais sendo necessário. E assim, não é todo mundo que vai ter uma aptidão pra fazer isso. Assim como não é todo mundo que vai, assim, produzir música não é uma obrigação do DJ. E a indústria às vezes coloca esse peso em você, né? E no Brasil tem muito essa coisa de, se você não tem uma festa, você fica menos visível do que os outros, e não deveria ser assim.
Sim.
Cada um tem que ter a liberdade de exercer do jeito que é mais confortável. Às vezes você não tem uma festa, mas você tem um programa de rádio, ou você produz música, ou você organiza...
Sei lá, um blog de música.
Exato,
né?
Ou você escreve. Então, acho que é mais por aí.
E você nasceu no Paraguai ou sua família é de lá? Me conta um pouco sobre essa sua relação com o país.
Eu nasci aqui em São Paulo, mas a família do meu pai é paraguaia, ele é paraguaio, e minha família da minha mãe é brasileira.
Uhum.
E aí eu morei lá dos 8 aos 13 anos, e aí com 14 eu vim pra cá. Mas eu vou pra lá, desde que eu nasci, eu vou pra lá sempre, 2, 3 vezes por ano. Então eu tenho, assim, meus melhores amigos da adolescência, inclusive o pessoal que me influenciou a ser DJ, produtora, é de lá, que é um trio chamado LPZ, que eles são meus mentores da música. Eu cresci minha adolescência inteira passando férias no estúdio deles, vendo eles produzirem. E hoje em dia eu tenho uma relação de trabalho super sólida com o pessoal de lá. Já existiram 2 clubes e agora tá no 3º clube dessa galera. Foi assim também que eu comecei a ter a agência para representar esses artistas. E aí, quando a minha prima apareceu na história também, agora a gente é super parceira de trabalho. Então, assim, é uma ligação super forte mesmo, apesar, além da família, né?
E você tem feito intercâmbio cultural com outros países da América Latina. O que esteticamente aproxima a cena eletrônica brasileira com dos outros países?
Da América Latina,
da
né?
América Latina.
Depende do país. Porque, primeiro, assim, a energia do latino-americano, com certeza, né? É bem parecida. Todo mundo é super cálido, amoroso, animado, receptivo. E musicalmente, sempre, cada lugar do mundo inteiro, né? Sempre vai ir para mais um estilo ou para o outro. Mas dentro dessa atmosfera musical, né? Então, eu acho assim... Por exemplo, com o Chile, o que eu percebi lá tem também muita essa coisa de performer nas festas, super legal, tem bastante gente performando, tem essa diversidade musical também que a gente tem aqui, de ter assim um festival independente com uma pista techno, outra house, outra disco, aí... Também, assim, a questão da cena de... Assim, a diversidade de gênero também, de ter umas... Porque eu também trabalho muito, assim, com a cena LGBTQ. Uhum. Então, eu vejo que tem bastante semelhança de existir isso, né? Nos países que eu fui. E... Bom, basicamente, acho que é isso. É a energia mais, assim, da galera.
E como que você enxerga o mercado, a cena brasileira, comparada com outros países, assim...
Primeiro que, assim, eu nem sei se dá pra comparar. Eu sei falar as diferenças, na verdade,
tá,
né? Tipo assim, acho que não tem melhor ou pior. Eu acho meio besteira o pessoal que sempre fica... Ai, As festas do Brasil é bem melhor que o Berghain. Mas o Berghain é um clube. É. As festas são
festas... coisas diferentes.
A festa daqui tá bem mais próxima de uma rave do que de um clube, né? Tipo, não tem. É diferente. É igual você comprar um tijolo com um cachorro. Então, tipo. Eu acho assim. Aqui é muito especial. É muito único. E essa cena que existe nos últimos 10 anos, que começou ali com a Voodoo Hop. Com a Metanol, com festa de rua, que saiu dos clubes, ela é muito orgânica, ela é muito genuína e ela praticamente nasceu, assim, muito organicamente. Ela nasceu através de uma necessidade da independência e da liberdade, assim, desses artistas,
e
coletivos.
Ela veio para realmente renovar a cena de São Paulo e do país, né? Uma virada de chave nesse momento que as festas foi pra rua, foi para as festas independentes, né?
Exatamente.
E conta um pouco de como começou essa relação com esses núcleos. Como é que você conheceu, como é que você começou a tocar na Mamba, como é que começou essa sua relação com os núcleos?
Bom, primeiro que assim, como eu já saí há muitos anos antes de ser DJ, eu já conhecia muita gente da cena, mas passei a conhecer mais ainda depois que virei DJ, né? E tem gente que eu trabalho junto, que até hoje eu falo, gente, mas eu não lembro como a gente se conheceu. Um dia eu acordei e a gente já era amigo, tava trabalhando junto, né? Acho que a primeira festa que eu virei residente depois da minha foi a Dando. E, paralelamente, fui criando a House of Divas com a Linda Green e com a Andrea Gran. A House of Divas, ela funciona mais como um coletivo, tipo, que a gente faz showcase. E a gente tinha uma noite, né, no Orfeu. Mas aí não rolou mais e a gente vai tocar nós três, assim, né, nos lugares. Tipo, é mais isso do que uma festa. E a Dando foi, assim, o dono da Dando, o Thiago Roberto, me chamou pra tocar a primeira vez na Dando. E eu cheguei pra ele e falei assim, eu sou o residente, tá? E ele falou, tá bom. E aí depois, e assim, foi aí também que assim, eu fui vista e também conquistei o público dessas festas LGBTQ, assim, muito rápido. Eles me apelidaram carinhosamente como Rainha das Gays. E aí... E a Mamba foi tipo, eu já era amiga da Cachu, já fazia um tempinho. A gente morava perto, já convivia bastante com o pessoal todo. E aí, eventualmente, tipo assim, eu já tinha tocado. Só que, assim, uma vez, acho, nem lembro. Só que já aconteceu umas 3-4 vezes de dar um rolo com algum DJ, alguém ficar doente. Ou não poder ir tocar. E aí, ela me fala, amiga, leva o seu pendrive, porque pode ser que você tenha que tocar no lugar de não sei quem. E realmente aconteceu isso. E aí, assim, eu não era residente, eu era, assim, o do banco reserva.
Mas não acontece.
Só que aí, um dia eu tava, assim, dando alguma entrevista, escrevendo alguma matéria, não sei, tinha que ser anunciado em algum negócio. Eu falei, gente, eu já tô meio que parando de fazer minha festa. A minha festa era uma coisa muito local, pequena. Ela não tinha, assim, um impacto internacional. Eu falei, faz muito mais sentido, né? E aí eu perguntei pra cachorro, falei, posso falar que eu sou residente? Claro, amiga, você é residente faz tempo. Mas eu falei, você nunca me avisou. Foi tipo a Metanol, sabe? E aí a House of Divas foi também, eu e a Linda e a Andrea querendo fazer uma festa só de house. E só chamar DJs mulheres pra tocar. E a gente acabou ficando mais como coletivo. E aí eu entrei pra Cold também, que é a festa da Ananda, lá no Rio de Janeiro. A Ananda é minha grande amiga, já fazia alguns anos. E foi bem natural também, assim. Foi tudo, assim, por ser amiga pessoal das pessoas e já tá ali convivendo.
E alinhada com as ideias.
E ter uma afinidade musical.
E aí, falando da agência, por que você teve a ideia de montar sua própria agência?
Foi assim, isso aconteceu através de uma necessidade onde não tinha outra escolha. Quando tinha esse clube no Paraguai dos meus amigos, que foi assim, o segundo clube que teve lá, Mas foi o primeiro mais profissional e com mais agenda de DJs internacionais e tudo mais. Chamava Sequence. A gente era uma grande turma, onde todo mundo era DJ, mas cada um fazia uma coisa além disso. Então, um deles administrava o clube, o outro fazia curadoria, a minha prima fazia muita coisa com produção e fazia textos, porque ela é tradutora. Uhum. Aí tem o pessoal que tem um estúdio. E eu era a pessoa que fazia o design, não do clube, mas eu fazia das festas, de algumas noites do clube, né? Uhum. E qualquer coisa com arte, assim, era eu que auxiliava e contribuía. E a gente foi organicamente formando esse núcleo. E chegou uma hora, assim, que eu pensei, gente, eu tenho muitos contatos por morar em São Paulo. Eu sempre tentei trazer os artistas do Paraguai para o Brasil e encontrava uma enorme resistência, onde eu fui depois sentir que tinha uma certa xenofobia ali, porque é diferente que a reação de quando você fala que a pessoa é da Argentina ou quando você fala que ela é do Paraguai. Infelizmente, isso repercute até dentro do nosso meio. E aí eu comecei a enxergar eu me senti responsável por abrir essas portas. E quanto mais conhecida eu fui ficando aqui, mais portas eu consegui abrir para outras pessoas. Então, eu achei que era... Primeiro que a gente era um monte de gente super talentosa e legal, trabalhando no mesmo universo musical, com uma estética bem parecida. E todo mundo flutuando, cada um bucando a si mesmo, tomando um calote, não fechando direito as logísticas, dependendo sempre do contratante. Eu falei, não, vamos fazer contrato, vamos ser representado baixo a mesma marca, porque fica mais forte nossa identidade. E aí, primeiro começou como a agência do clube, do Sequence, chamava Sequential. Só que aí o clube fechou. E aí eu não pude mais continuar usando essa marca, porque deu... Assim, pra não ter também um vínculo com...
Com o clube que já não
existia. Não existia mais, né? E aí já não era mais também focado só em Paraguai, né? Porque eu era a única brasileira da agência. E aí eu peguei toda a estrutura, né? Que eu já tinha montado, os press kits, o site, tudo isso. E mudei pra Alt. Aí virou só minha, a agência.
Você acha que o Brasil, ele... Lógico que tem a questão da língua, mas você acha que o Brasil se isola de alguma maneira do resto da América do Sul enquanto cena? E o que você acha que a gente pode melhorar para intensificar esse intercâmbio, essa troca com os outros países?
Sim, com certeza o Brasil se isola, sempre se isolou muito. Eu tenho feito minhas teses mentais sobre isso há muitos anos já. Uma razão, com certeza, é a língua. Mas, se você vai ver, por exemplo, na Europa, sei lá, o alemão tá muito mais ali trocando com a Rússia do que a gente com a Argentina, vamos supor. Tipo, e as línguas não tem nada a ver, entendeu? Sim. Eu acho que é também isso, mas isso não é o maior agravante. Tem a coisa de os polos culturais da música eletrônica do Brasil não ficam perto das fronteiras. Né? A gente vai falar de Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Belo Horizonte. É tudo meio central ali. Então, tem isso. Tem também a questão do Brasil ser muito grande. Geograficamente, realmente, isso isola. E tem a questão também de uma mentalidade colonizada. Que os outros países também sofrem com isso. Porque você vai ver, os brasileiros também não estão tocando lá. E rola muito pouco intercâmbio entre eles mesmos, mas eles são mais perto, aí fala a mesma língua e se aproxima um pouco mais. Tipo, eu fui tocar uma vez no Chile, numa rave, que era em cima de uma montanha, perto da Cordilheira dos Andes. Tinha DJ de vários países da América Latina. Do Brasil só tinha eu. Da Argentina tinha uns três, entendeu? Do Paraguai tinha três, tinha isso daí. Já dava pra... Todos já se conheciam, parece que eles já tocavam lá sempre. E por aí vai. E aí tem essa mentalidade colonizada de que o que vem do hemisfério norte, Europa e Estados Unidos, é sempre melhor e atrai mais público. E isso não é só na música. Você vai ver, a pessoa que fez pós-graduação na Europa ou nos Estados Unidos consegue muito mais emprego do que a pessoa que fez aqui. E isso não quer dizer que a pessoa que fez aqui é incapaz. Com a música é exatamente essa coisa. Então, assim, você vai ver... Isso, e aí tem aquele medo de arriscar, de... Não, eu só vou pôr um big name, porque aí vende. Uhum. Quando que a gente vai ser o que vende? Se isso não parar de acontecer, sim, entendeu? E aí eu vejo que falta uma responsabilidade na questão de educar a cena. Uhum. Educar o público a entender que não importa o line-up, é a festa que vai ser boa. Você tem que frequentar o evento porque você gosta da festa, do festival, sei lá o quê. Não é só o DJ que faz a festa.
É difícil, às vezes, porque eu enquanto clube, assim, a gente é muito pressionado pelo público, pelas, sim, atrações, sabe? Sim. E os brasileiros entregam tanto ou mais, né? A gente viu isso quantas vezes acontecerem,
sim,
né?
Quanto prejuízo se pois toma, é, às vezes, e aí a pessoa e de fora não entrega o
não
esperado.
Não entrega, aí vem o brasileiro, vai lá e entrega. E tem que ter mesmo uma mudança na mentalidade das pessoas, né? Eu acho que depois que tudo isso passar, esse ano passar, acho que as coisas realmente vão mudar por causa das circunstâncias, mas espero que as pessoas, né, comecem a ver que a gente não precisa de gringo, né, pra fazer as coisas,
exato,
serem legais.
Fora que, eu penso exatamente isso, que inclusive na própria Europa vai rolar isso, nos Estados Unidos, em todos os lugares. O momento pós-pandemia prejudicou economicamente, uhum, todo mundo, e todo mundo vai ser forçado a investir somente no local, o que vai trazer uma transformação ótima. E assim, não tem que parar de trazer gringo, mas também não tem que ficar achando que só eles são bons e que só eles vendem. A gente, em algum momento, por exemplo, você vai ser levada para tocar em outro país da América Latina, mas você não vai como headliner.
Sim.
E aí vai lá e vai receber pouco, entendeu? Às vezes menos do que você ganha aqui ainda, porque, sim, todos os países estão quebrados. E é uma coisa assim, de mudar essa chavinha também, além do que o público precisa entender que a informação, a inovação e as novidades vão ter que partir dos contratantes, ou seja, dos promoters de festa, do artista, do evento, e não eles demandarem o que eles querem. Na verdade, tem que ser uma coisa assim, estar com a cabeça aberta para receber o que a gente está oferecendo. Porque senão você está só cumprindo uma tabela, sabe?
Sim. É difícil equilibrar isso, né? Às vezes, quando a gente pensa em curadoria, a gente precisa falar, não, confia um pouco mais no que a gente faz e vai, né?
Exato.
Vai ser legal.
Sim.
Que nomes você destacaria da cena da América Latina?
Bom, já falei do LPZ, da minha prima, Vitória Mussi, sem nepotismos, mas assim, ela é muito boa. Daqui eu sou, bom, muito fã da Cachu, da Linda Green, da Andrea, da Clarinha Moritz, da Carol Matos, da Belisa, da Rumo. Ai, toda a galera da Masterplan, da Mama, assim, eu não quero falar só nomes, que a galera fica triste. E eu sou muito fã de todas. E aí da América Latina tem... Bom, já falei da Ananda também, do Rio. Aí tem no Chile, eu gosto muito do trabalho da Andrea Paz, de um garoto chamado Aurelius. Tem também o Persona. Na Colômbia tem o Leon e o Mansur, que me levaram para tocar lá e são ótimos. Tem a Magdalena, que é de Medellín. Da Argentina tem a Zonvic, tem a Mai McLaren. Nossa, é muita gente, né? Eu fico até com medo de falar e esquecer de alguém.
E você acha que uma das coisas importantes enquanto festa é a forma que você se comunica com seu público? Como você se conecta com seu público?
A festa, a forma como eu me...
Como você se comunica com seu público.
Sim, eu acho que isso é um grande diferencial, né, para todo mundo. Eu tenho bastante facilidade em ser sociável, né? Eu sou bem do rolê, sempre fui muito aberta e amiga da galera. A galera brinca assim, você é acessível. Tipo, sempre fui assim. Eu acho que isso facilita muito de ser uma pessoa realmente fácil de acessar, de a pessoa te escrever, você interagir. Fora que, assim, o jeito de você se posicionar politicamente, socialmente, ideologicamente, é muito importante, porque a gente não é só uma figura da música. A gente nós somos pessoas, né? Nós somos cidadãs de uma comunidade, de uma sociedade, né? E eu acho importante sempre usar essa visibilidade da gente para comunicar esse tipo de coisa também.
Quando eu comecei ali, há 20 anos atrás, a gente produzia festas e a gente não tinha muito essa preocupação, era mais uma coisa musical e de oferecer entretenimento. E isso mudou muito de uns 10 anos para cá. Qual a importância desse teor político e de da festa como um vetor de transformação mesmo?
Então, eu tava lá, que eu lembro como a cena era. Uhum. Eu era bem pequenininha, mas eu lembro que não tinha nada a ver com agora. Não uhum. tinha essa preocupação. Inclusive, os artistas e o público dos lugares que eu frequentava, das raves e dos clubes, era super branco, era super masculino, super hétero, uhum. e cisgênero. Tinha pouquíssimas DJs mulheres, você era uma delas. Uhum. E eu não via essa abertura para com pessoas novas ou uma... Não tinha, assim, essa coisa feminista, de sororidade, de inclusividade. E, assim, não tinha essa preocupação. Logo, quando não existe essa preocupação, você está afirmando a marginalização dessas pessoas. E eu mesma teria começado muito tempo antes a ser DJ se eu tivesse me enxergado ali através de outras mulheres, sabe? Como eu, inconscientemente... Eu achava que aquilo era uma coisa só de homem e que só pouquíssimas mulheres podiam atingir e que eu jamais ia conseguir. Hoje em dia que eu enxergo isso, né? Uhum. Então, quando você se enxerga ali, você se vê capaz. E, tipo, além disso, ser também a festa do jeito que ela é vista hoje, principalmente dessa cena, que é uma cena super LGBTQ. É um espaço seguro para pessoas uhum. marginalizadas, onde pessoas que talvez terminariam na rua... estão podendo ser artistas, estão tendo um espaço de acolhimento, não só como artistas, tanto quanto público, de ser elas mesmas. Porque se você vai ver a quantidade de gente que eu já conversei que era excluído na escola, uhum. é excluído pela família, é excluído pela sociedade, encontrou seu planeta ali. Eu mesma, que apesar de ter privilégio branco, nunca ter me faltado nada, eu já fui muito marginalizada por ser um pouquinho fora da curva, sabe?
Por ser mulher mesmo,
por ser,
né,
mulher, principalmente, mas por ser brasileira no Paraguai, depois por ser paraguaia no Brasil, por estudar com um monte de gente rica e ser a que menos tem grana e sofrer classismo. E sempre me senti desajustada nos empregos, na faculdade, na escola, em tudo. Eu sinto hoje que eu tô tão no meu planeta, tô tão confortável, que eu posso ser eu mesma finalmente. E eu acho que esse papel que a festa tem de transformar a vida dessas pessoas é muito importante.
E o que que você... Eu sei que é uma pergunta que se repete muitas vezes, mas eu sempre gosto de falar sobre isso, porque é a oportunidade que a gente tem, assim. Enquanto artista mulher, o que que é importante, sabe, pra gente melhorar, avançar com mais igualdade, pra mais mulheres terem voz, pra elas acharem seu espaço? Porque não é fácil, né? O mercado ainda é muito machista. Então, o que que você acha que a gente, enquanto pessoas que têm voz na cena, o que a gente pode fazer?
Bom, como essa pergunta está vindo de outra mulher, que é uma referência, é completamente diferente. Porque toda vez que alguém me pergunta isso numa entrevista, é um cara me perguntando. E aí, primeiro de tudo, essa pergunta a gente precisa fazer para os homens. E para as pessoas que estão sendo detentoras do poder, entendeu? Tipo assim, vamos mudar essa pergunta de o que que a mulher precisa fazer do que o que que o homem pode fazer pela mulher, né? Assim como eu, como DJ visível, branca, cisgênero, o que que eu posso fazer por uma pessoa gay, por uma pessoa trans, por uma pessoa preta, uma pessoa pobre? E é por aí que vai esse pensamento. Além disso, com certeza, a gente tem que sempre continuar se acolhendo, capacitando, abrindo espaços umas para as outras, se preocupando com a igualdade de gênero, de diversidade, quando a gente é contratante, ou a gente vai ajudar nesse sentido. E tá sempre se protegendo. Se acontece alguma coisa com uma garota, se ela é abusada, se ela é humilhada, a gente tá lá para defender, a gente tá sempre ali sendo mãe também, sabe? E eu acho que a gente também tem que abrir sempre esse diálogo com os homens, entendeu? Eles se a pessoa que está acima de você no privilégio continua impondo essa barreira, você vai começar só chovendo molhado e não vai passar de fase, entendeu?
Sim. Vamos falar então sobre ser DJ. Tem DJs que não preparam nada. Tem DJs que realmente tiram um tempo para organizar as músicas, para preparar um set list. Como que é para você?
Depende muito da gig e depende muito de quantas horas eu vou tocar.
Uhum.
Se eu tô indo tocar num lugar que eu sou residente, que eu toco todo mês, eu já tenho a pasta daquele, daquele evento. E eu já sei muito bem como é, então eu já tenho tudo preparado ali e eu vou adicionando as músicas novas daquele mês naquelas pastas. E se é um evento que é a primeira vez que eu vou tocar, principalmente quando é fora de São Paulo ou fora do país, eu me preparo, pergunto pro contratante qual que é a vibe do rolê, do tipo... Normalmente eu sou bucada mais pra tocar techno lá fora, mas tem vários tipos de techno. Tem lugar que prefere esse techno, tem lugar que prefere techno hipnótico, tem lugar que prefere industrial. Exato, eu sempre pergunto, porque eu posso ir pra todos esses caminhos. Eu acho super de bom tom também você procurar entender melhor. Igual tem um monte de DJ internacional famoso, vem aqui e faz o que ele faz na Alemanha, mas não funciona aqui. É legal você ter sensibilidade com isso.
E bagagem, né? Porque nem todo mundo tem, né?
Tem gente que só toca a mesma coisa, né? E eu... Bom, no Brasil é impossível você sobreviver como um DJ só de techno.
É impossível,
e graças
gente.
A Deus.
Mas eu acho bom,
né? Eu
isso,
acho tudo.
Né? Você conseguir ampliar sua bagagem, assim, é
Sim.
muito legal.
E essa versatilidade que o Brasil me trouxe, porque antes eu ficava, ai, que saco, não dá pra tocar techno nunca. Que bom, porque isso me forçou a abrir meu leque. Eu já tinha muito do house, sempre tive, só que eu ficava olhando o copo meio vazio, em vez de estar meio cheio. Aquilo tudo me transformou numa artista muito versátil, que isso hoje em dia faz eu ser muito diferente dos outros artistas quando Sim. eu vou pra fora. Então, assim, eu vou lá e me preparo super. Quando é um evento muito grande, de muitas horas o set, que pra mim é um desafio, eu vou lá me preparar. E eu sempre tenho um momento de passar, não importa o evento que seja, eu passo o dia inteiro sozinha em casa. Fazendo uma máscara facial, tomando um banho longo, um dia de princesa. Eu fico descansando. Eu sempre toco de manhã, então eu durmo a noite inteira, acordo e vou tocar. Eu não gosto mais de ter interferências que não sejam a minha concentração, porque eu perco energia na hora. Então, assim, eu não chego cedo na festa, porque se eu ficar conversando com um monte de gente, na hora de tocar eu já tô assim, muito perturbada. E é isso, eu tenho esse autocuidado antes de ir pra gig.
E tem o lance depois também, porque a gente se doa tanto quando toca, né? Muitas vezes, eu não sei você, mas às vezes aquilo me derruba, assim. Você para de tocar, saiu da festa morta, né? Parece que, tipo, você deu tudo que você tinha ali, toda a sua energia e acabou.
É, aí acontece.
E o que você acha que... Não tem garantias, mas o que faz... Tem alguma situação que você... termina de tocar e fala, eu fiz um puta set. O que você acha que é um bom set?
Eu acho que quando eu tô descansada e quando eu organizei super bem as minhas pastas, as minhas músicas, e eu tô um pouco mais planejada para aquele dia, e óbvio que tem a resposta do público, é quando eu sinto isso. Né? Quando eu consigo transitar certinho pelas vibes onde eu quero e tudo mais. E eu acho que o que mais conta pra eu sentir que eu fiz um puta set, ou seja, pra fazer um puta set, é eu estar emocionalmente bem e descansada. Quando eu tô cansada, não dormi direito, ou eu tô insegura, ou eu tô triste. Aí, às vezes eu fiz um puta set, mas eu não consigo enxergar. Eu fico distorcendo a realidade, sabe? Fico meio com disforia do que aconteceu.
Você tem preferência por lugares pequenos ou grandes? Ou, eu gosto mais de tocar em lugar aberto? O que você gosta mais?
Eu adoro tocar em clube. Adoro. Acho que até porque eu toquei menos em clube do que na rua, essas coisas, o galpão, né? Aqui no Brasil. Mas eu gosto muito da atmosfera de clube pequenininho. Uhum. O pé direito baixo, um lugar para, sei lá, 300 pessoas. A minha festa, ela era muito assim, uhum. e era num clube pequeno, com desse jeito que uhum. eu descrevi. Eu gosto muito de estar perto das pessoas quando uhum. eu tô tocando. E do intimismo, né, que gera essa atmosfera. Só que, porém, depende do espaço físico que você está tocando. E o clube também, você trabalha melhor a acústica, né? Sim. Então você pode estar ali sabendo exatamente o que esperar do sound system, isso é muito legal. Só que dependendo do espaço e do tamanho do lugar, tem certos tipos de música que fica bom ou não. Uhum. Em clube, eu sempre vou tocar uma coisa um pouco mais deep uhum. e menos expansiva, entendeu? Pra mim, por isso tem aquele big room techno e tem, tipo, outro, sabe, assim? Uhum. Uma coisa muito industrial, muito abertona, muito pesadona, acho que combina muito mais com um lugar com o pé direito alto, um lugar tipo caos, entendeu? Uhum. E assim, e tem tracks que são muito pequenininhas pra um lugar assim, entendeu? Então eu sempre, e eu acho, na verdade, uma diferença super interessante pra eu escolher as músicas uhum. que eu vou tocar. Então, assim,
então, você leva em consideração.
Super, né? Leva em consideração o tamanho do espaço físico e o número de pessoas que tá no lugar.
E você tem aquele momento que você olha pra pista e fala: ah, peguei a pista, de jeito, agora foi, sabe? Eu posso fazer o que eu quiser.
Sim, então, quando eu tô nas minhas festas de residência, já não tem mais essa. Isso sempre acontece, uhum. eu já sei ler muito bem a pista, toco nos mesmos horários e tal, já conheço o público. Agora, tem lugar, por exemplo, uma vez eu fui tocar numa... Tem muita coisa, assim, de cultura das pessoas. Uhum. Nem é todo mundo que é igual o brasileiro que vai ficar ali querendo te abraçar enquanto você toca, uhum. sabe? Você já tem a resposta imediata. Tipo, eu toquei na festa de uma amiga em Estocolmo, uma festa ilegal no meio de uma floresta, pra 300 pessoas, ao ar livre. De madrugada, mó frio, assim... E assim, eu sei o que tocar na Suécia, eu já toco lá direto, eu conheço bastante, e eu toquei com ela também e tal. Meu, o pessoal, eu assim, gente, o povo tá odiando. Só que ninguém saía da pista. Todo mundo continuava dançando, mas ninguém faz assim, entendeu? No final, fizeram uma
DJs brasileiros na Europa.
Eu já sofri cada choque cultural por conta disso. Aí depois eu acabei o set, tinha uma fila de pessoas pra me abraçar, literalmente. Mentira, vocês gostaram mesmo, sério. Eu não acreditando, entendeu? E aí, sei lá, fui tocar na Rússia também. Ninguém vai chegar lá e ficar batendo palma e fazendo assim. O povo de lá é mais assim, reservado. Entendeu? Depois, várias mensagens, adorei. E assim, tem hora que você... principalmente quando é a primeira vez que você vai tocar num lugar... Você demora um pouco pra ler a pista. Por isso que eu gosto de perguntar antes, sabe? Uhum. E aí é um momento assim. Tem vários rolês que eu já toquei. Eu fiquei meia hora meio perdida, uma hora perdida. E aí entendi.
Você fica nervosa ainda? Fala, nossa, ferrou, tô aqui suando. Não consigo fazer o negócio virar.
Eu fico mais frustrada do que nervosa, sabe? Sei lá. Ai, gente, eu parei de ficar tentando entender as coisas, porque são vários fatores, né? Uhum. O tipo de público. Mas essa hora da virada, assim, é muito sobre isso. De você estar num lugar novo, que você não conhece direito o gosto do público. E você ficar suando ali pra encaixar.
Conquistar as pessoas, né?
Sem tocar algo que você não gosta, né? Você nem vai ter o que você não gosta, né? Mas...
Você é bem ativa nas redes sociais, assim. Eu acompanho suas redes e... Você acha que é importante essa... É uma troca direta com as pessoas, né? Como que você lida com isso?
Eu acho... Pra mim, é super natural. Obviamente, você não consegue falar com todas as pessoas. Às vezes demora, às vezes tem mensagem que você perde. Mas que nem eu falei antes, é super importante... Você ser atenciosa com o seu público. Pra mim, é, assim, muito gostoso, assim, entendeu? Claro que sempre vai ter umas pessoas que são sem noção, normal, né? Mas muitas vezes eu já recebi elogios por parte de fãs de me encontrarem nos eventos e falarem que adoram como eu sou com as pessoas, que se inspiram muito no jeito que eu me posiciono, que acham super legal, eu sempre falo, que eu respondo. E eu falo, gente, tem que responder, isso nem deveria ser uma novidade, né? Eu acho que é bem importante esse acolhimento, senão fica aquela distância igual você tem com um ator de Hollywood, sabe? Fica uma redoma em volta do artista de admiro muito o seu trabalho, mas às vezes pode parecer que você é arrogante, que você é metida, é inatingível, exato.
Você experimenta novas linguagens para fortalecer sua identidade como artista?
Eu sempre estou tentando me reciclar e renovar, mas eu sou muito fiel às minhas origens e meu background musical. Eu nunca vou ir para um estilo que eu não acho incrível só porque tá na moda e funciona. Uhum. Eu sou totalmente contra isso. E eu... Como assim, a atmosfera musical na qual eu transito, ela é muito gigantesca e os próprios produtores desses estilos estão sempre inovando, é um material infinito. E assim, eu acho que além só dos estilos, onde eu tento sempre inovar, é o jeito que eu uso eles. O que que eu coloco com o quê e a forma com a que eu coloco. O meu jeito de mixar sempre vai evoluindo. Antes eu tocava 2 CDJs, depois com 3, agora com 4. Uhum. E vinil junto. E o tipo de virada que eu faço. E quanto mais eu fui amadurecendo, eu fui percebendo. Certas viradas funcionam melhor para esse tipo de música. Uhum. E para esse não. Então, é, tecnicamente, eu acho que...
Ah, uma virada mais técnica aqui e uma virada com mais flow
isso,
ali.
Isso, exatamente.
Uhum. Que conselho você daria para você mesma? Se você pudesse voltar para aquela Amanda no começo de carreira.
Calma, vai dar tudo certo. Só tenha paciência, não seja ansiosa. E eu falaria assim, o processo vai ser a coisa mais valiosa que vai ter na sua vida antes do resultado.
E que conselho você daria para outros artistas e outras mulheres que estão querendo trabalhar com música, não só com... como DJ, mas querendo fazer suas festas, o que que você falaria para essas pessoas?
Eu falaria, confia em você mesma, não desista dos seus sonhos, nunca deixa uma pessoa falar para você o que você tem que ser. Uhum. E sempre que alguém fizer você se sentir mal, criticando o seu trabalho, suas atitudes, pode ter certeza que essa postura tá vindo da pessoa e não tem nada a ver com você. Sim. Porque quando alguém quer o seu bem e quer te ver crescendo, até quando ela for te criticar, ela vai fazer isso com carinho.
Sim.
E não é pra dar bola pra pessoa que faz te sentir mal.
É verdade.
Porque isso atrapalha a vida de todo mundo, entendeu? Não seja essa pessoa que faz os outros se sentir mal também.
Seja uma pessoa generosa, né?
Seja porque... legal, apenas.
Não seja o filho da puta na cena, né? Seja uma pessoa legal. Agora chegou a hora do mix de perguntas e minha convidada tem que responder rapidamente com a primeira coisa que vem à cabeça. Você tá pronta?
Não. Eu preciso beber uma água, tô morrendo de calor. Posso? Só um minutinho. Tá, ai, desculpa.
Vamos lá. O que me faz dançar?
Hi-hats.
Muitos hi-hats.
Muitos hi-hats.
Uma música da infância.
Saturday Night do Wakefield.
Ai, meu Deus. Um som que me irrita.
Ai, tech house comercial.
Tech house universitário.
Sim.
Em uma festa, eu sou...
A mais animada.
A que fica pro after.
A que fica pra sempre, sou eu.
Tá bom, acabamos, gente. Amanda, obrigada por ter topado participar. Foi um prazer conversar com você. Espero que a gente se encontre em breve
nas pistas
e na cabine.
Obrigada a você, eu amei. Valeu demais, gente.